Parashat esta semana, Parashat Nasó. Parashat Nasó, a parashá mais comprida de toda a Torá. E ela começa falando sobre as outras famílias de Gershon e Merari, o que elas devem, o que eles vão carregar do tabernáculo quando ele é desmontado no deserto. Depois a Torá fala também sobre algumas leis de pureza e impureza, que dependendo do nível e do não nível, tipo de impureza, só tem que ficar fora do acampamento, ou só não pode entrar no monte do templo, ou não pode entrar apenas no templo. Depois, para falar sobre o conceito da sotá, uma mulher que traiu o seu marido, então, não se sabe, na verdade, não é que se traiu, se traiu, tem testemunhas, não tem testemunhas que ela de fato traiu, mas há uma suspeita. Então ela era trazida para o templo, e lá se falava para ela um trecho dessa paraxá, se escrevia isso, e se pegava água do lavatório do templo, se misturava com terra do chão, e se colocava esse pergaminho dentro da água. Isso se apagava dentro da água e a mulher bebia. Se ela de fato traiu, ela e o traidor explodiam. E se não, quer dizer, foi comprovado que não tinha nenhum problema, então pelo contrário, a partir de agora, ela tinha bênção, etc. Depois a Torá fala sobre uma outra mitzvah de nazir, uma pessoa que resolve ser um nazir e não pode beber vinho, comer uvas, se purificar por mortos, cortar o cabelo. Tem todo o sistema como isso funciona, e se ele, de repente, por algum motivo no meio se purificou, o que ele deve fazer. E assim também, quando termina esse período que ele assumiu, Nezirut, o que ele deve fazer para acabar a Nezirut. Pois eu estou lá atrás sobre a mitzvah de Nesiat Kapayim, a mitzvah de abençoar, que os Kohanim têm a mitzvah de abençoar o povo. E o fim da Parashá, ela fala sobre os 12 primeiros dias de Nissan, como que foi feita a inauguração do tabernáculo, onde cada um dos presidentes das tribos, primeiro, eles trouxeram umas doações para o templo, para o tabernáculo, e depois quais foram as oferendas que eles trouxeram dia a dia desta inauguração. Cada dia era o dia de uma das tribos, um dos chefes de tribo. Torá nos fala nesta semana sobre a mitzvah de Birkat Kohanim. A mitzvah de Birkat Kohanim é uma mitzvah onde os Kohanim abençoam o povo e o povo ouve e recebe essa brachá. Essa é uma mitzvah que é todo dia. No templo tinha Birkat Kohanim todos os dias. Fora de Israel, acabou se assumindo nas comunidades Ashkenaziot que só se faz Birkat Kohanim nas festas. Então, em Rosh Hashanah, Yom Kippur, em Sukkot, em Pesach, em Shavuot. Entre os Sefaradim, se faz todos os dias. E por que isso? Porque os Ashkenazim, o Senhor demais escreve, existe uma condição para se fazer Birkat Kohanim, que é estar alegre. E fora de Israel, estando na diáspora, as pessoas não estão tão contentes, então deixa-se para fazer isso só nos dias que nós estamos com alegria, que são os Yamim Tovim, as festividades. Teve uma época que tentaram mudar isso. O Gaon de Vilna quis modificar isso e passar a se fazer todos os dias. E no dia que ele decidiu que vamos mudar, teve um incêndio muito grande em Vilna. Destruiu muitas casas. E o Gaon de Vilna disse que ele entende que aqui tem um sinal dos céus. Hashem não quer que mude isso. E do jeito que está, é para se manter. E por isso, fora de Israel, se manteve esse costume. Em Israel, O costume era dividido, na verdade. Tinha o costume de Yerushalayim, de fazer todos os dias. E tinha o costume do norte de Israel, de algumas cidades do norte, onde se fazia apenas no Shabat. Depois, devagarzinho, o costume de Yerushalayim começou a se espalhar. Então, hoje, são poucos lugares que se faz apenas no Shabat. Geralmente, se faz todos os dias em toda Israel. Essa mitzvah de Birkat Kohanim tem um poder muito grande. Assim está escrito em vários livros, Rav Zalman Sorotzkin traz isso e muitos outros trazem, que cada palavra de Birkat Kohanim pode fazer uma grande diferença na vida de uma pessoa. E nossos mestres trazem uma coisa interessante. Há duas semanas atrás, nós lemos Parashat Bechukotai. E a Torá traz no começo, se vocês seguirem os meus estatutos, se vocês estudarem minha Torá, então vão ter uma série de bênçãos. O Rokeach escreve que em todas essas bênçãos que a Torá traz lá, aparecem todas as letras do alfabeto, menos a letra Samech. Letra Samech não aparece nenhuma vez. Por que isso? Porque Birkat Kohanim tem 60 letras. Então, Birkat Kohanim é representado pelo número 60. Samech, em hebraico, tem o valor numérico de 60. Então, Birkat Kohanim é representado pelo Samech. É representado pelo número 60. E tem aqui uma diferença entre as bênçãos que aparecem em Bechukotai e a bênção dos Kohanim. Por isso que o Samech não aparece lá. Por quê? As bênçãos que aparecem para Parashat Bechukotai é im Bechukotai, se. São condicionais. Se vocês seguirem, então vai ter essas coisas. Se não seguir, não vai ter. É condicional. Birkat Kohanim não é condicional. Birkat Kohanim é uma brachá que os Kohanim dão para nós e ela vai acontecer. Então, por isso, a letra Samer, que representa Birkat Kohanim, não aparece, não figura lá naqueles itens que são condicionais. Birkat Kohanim não é condicional. Aliás, falando número 60, tem um versículo que se fala, inclusive, à noite antes de dormir, que diz que Shlomo HaMelech tinha 60 giborim saviv lá. Shlomo HaMelech tinha 60 fortes, pessoas fortes aparentemente, né? Gibor geralmente, pessoas fortes, ao redor da sua cama, para proteger ele de noite. Então, muitos perguntam, mas 60 guarda-costas em volta da cama? Se você tem um palácio, você põe segurança em volta do palácio, o que é em volta da cama? E nossos mestres nos explicam que, na verdade, esse Shishim Giborim, 60 fortes, era Birkat Kohanim. Em volta, ao redor da cama do Shlomo HaMelech, tinha umas pedras, umas tábuas grandonas, 15 tábuas, e em cada uma delas estava escrito Birkat Kohanim. Então, por isso, uma vez que tinha essas tábuas escrito Birkat Kohanim, está escrito Shishim Giborim Savivla, que tinham 60 fortes em torno dela, quer dizer que eram 60, era 60 que representa Birkat Kohanim. E Birkat Kohanim estava em volta do Shlomo HaMelech, e isso é que protegia o Shlomo HaMelech à noite, o Birkat Kohanim. É interessante que à noite, quando nós falamos esse versículo que fala sobre essa proteção do Shlomo HaMelech, logo em seguida nós falamos Yevarechecha Hashem veYishmerecha. Nós falamos esses versículos da bênção dos Kohanim. Interessante isso. Talvez por isso que se fala logo em seguida. É lógico que se fala isso também pelo fato de pedirmos proteção. Mas talvez se fala logo em seguida de falar do Shlomo HaMelech, demonstrando que ele tinha essa proteção em volta dele. Só corrigindo, estou aqui olhando o Rav Avraham Azulay, que escreve isso, Chesed Avraham, um grande cabalista que viveu em Hebron, e ele escreve que tinha Shishim Dapim, tinha 60 pedras, 60 pedaços em volta da cama do Shlomo HaMelech. Em cada pedaço tinha uma letra. Então, no final das contas, você tinha 60, então não 15, 60 pedras, e nela estava escrito o Birkat Kohanim. O Rav Zalman Sorotskin também traz uma ideia do Rav Yaakov Gesundheit. Ele traz, no final de Parashat Shoftim, tem uma mitzvah chamada Egla Arufa. Quando uma pessoa morreu no meio do caminho, não se sabe qual foi a cidade de onde ele saiu, que não deu suporte para ele, ele acabou morrendo no meio do caminho, falta de comida, bebida, companhia, o que for. Então tinha que se trazer representantes do Supremo Tribunal, que eles mediam qual a cidade mais próxima, e as pessoas da cidade tinham que fazer todo um procedimento com uma bezerra, claro, fá, e eles diziam que Hashem perdoe pela nossa inocência, que nós não deixamos ninguém embora sem comer e beber, etc., e não deixamos ninguém desacompanhado. Nesse procedimento, está escrito que os Kohanim têm que estar presentes. E está escrito lá, os Kohanim, filhos de Levi, que foram escolhidos por Hashem para abençoar em nome de Hashem. Eles têm que estar presentes. E pergunta o Rav Gesundheit, por quê? Que os Kohanim têm que estar lá. Por que eles precisam estar lá? O tribunal está lá, entendo. Eles são representantes da cidade, que estão lá para perdoar pelo que pelo que faltou, deixaram de fazer. Mas por quê? Que precisa estar lá também os Kohanim. E mais ainda o versículo enfatiza os Kohanim, filhos de Levi, que são os que estão lá para servir e abençoar em nome de Hashem, porque precisa descrever tudo isso. Rav Gesundheit então explica algo muito forte. Ele diz, se os Kohanim tivessem tido a devida intenção, a Kavaná, quando eles abençoam o povo, e dizem, Ve'yassem lecha shalom, de colocar para você paz, isso jamais teria acontecido. Porque se um judeu mata o outro, você também, que foi um assassinato, se tem shalom, um judeu não mata o outro. E se Deus nos livre, um matou o outro, é porque tem falta de shalom, falta da paz, paz dentro do povo. Por isso que a Torá aqui menciona os Kohanim, e não só os Kohanim, que abençoou, que faltou, teve uma falha na Brachá que eles deram, e por isso que, infelizmente, aconteceu essa tragédia. O Rokeach escreve que as pessoas que estão ouvindo o Birkat Kohanim precisam aproveitar esse momento. O momento de Birkat Kohanim é um momento que os pedidos que a pessoa fizer são prontamente atendidos. E por isso, se uma pessoa tem necessidades, coisas urgentes a se pedir, o momento é no momento de Birkat Kohanim. Tem que lembrar que não quanto os Kohanim estão falando, quanto os Kohanim falam as palavras, nós temos que prestar atenção, mas eles geralmente fazem alguma canção antes, ou de todas as palavras, antes de algumas das palavras. E é nesse momento que é o momento de nós fazermos nossos pedidos para Hashem. E enquanto eles estão falando as palavras, prestar atenção nas palavras, para que cada palavra também traga as bênçãos que essas palavras carregam consigo. E dessa forma, a pessoa vai ser abençoada e prontamente atendida. Uma coisa muito interessante também, trazida em nome do Maharash Miprag. Birkat Kohanim tem 15 palavras. 15 palavras. E elas são paralelas, assim consta nos livros, são paralelas às partes dos dedos. Por isso que os Kohanim abençoam com as mãos erguidas. Se nós pegarmos cada mão nossa, os dedos têm três falanges, né, três partes. E o polegar tem duas. Então nós temos um total de 14 partes. 14 partes dos dedos. Essas são as partes que são paralelas a cada uma das palavras de Berchecha, Shem Yishmerecha, etc. A cada parte de Birkat Kohanim. Aí Shalom. Onde é que está o Shalom? Shalom é o principal. Então Shalom recai sobre a palma da mão. Então temos as bênçãos todas em volta nos dedos. E Shalom recai sobre o principal. Se não tem Shalom, não tem nada. Então por isso, o Shalom recai sobre a palma da mão. E por isso que em hebraico, a linguagem, o nome que se atribui a essa bênção dos Kohanim é Nesiat Kapayim. Nesiat Kapayim quer dizer erguer as palmas. Por que não se chama Nesiat Yadayim? Erguer as mãos. Não, porque nós estamos falando aqui do principal. O principal que está nessas bênçãos é o Shalom, é a paz. Por isso que se chama de Nesiat Kapayim, que os Kohanim estão erguendo as palmas das mãos, onde de lá vem o centro da bênção, e em volta tem todas as demais bênçãos que vêm junto com o Shalom. Tendo o Shalom, nós temos todo o resto. E por isso também que consta no Ben Ish Chai, que se dá, quando se dá a mão para cumprimentar uma pessoa, nas épocas que dava para dar a mão, né? Se Deus quiser que em breve possamos voltar ao normal, mas se dá a mão e se fala Shalom. Por quê? Ben Ish Chai diz, quando você cumprimenta, você tem as 14 bênçãos estão nos dedos. Você aperta os dedos do outro. E aí o Shalom é o que está faltando, então você fala, você completa. Mas tem também o Shalom na própria palma da mão, como nós estamos vendo agora. E dessa forma nós temos o principal de todas as brachot no meio. Nós possamos aproveitar sempre que temos Birkat Kohanim para que Hashem nos abençoe com todas as bênçãos possíveis e imagináveis, incondicionalmente.